Coisa de mais ou menos um ano atrás, ainda era difícil para a gente ter perspectiva de quanto tempo duraria a pandemia da Covid-19. Naquela época, no meio da apreensão e revolta pelas mortes crescendo, um monte de empresa de tecnologia começou a ganhar manchete a oferecer plataformas e aplicativos que ajudariam governos federal, estaduais e municipais a enfrentar o novo coronavírus. A pandemia só piorou e essas plataformas e aplicativos saíram um pouco de pauta. Mas eles deixaram uma marca. E uma pesquisa recente do Data Privacy Brasil trouxe números bem interessantes da quantidade de tecnologias para controle da Covid baseada na análise de dados pessoais utilizadas no Brasil. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia a gente vai falar dos dados virais.
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, Dados Virais é o nome de uma plataforma que o Data Privacy Brasil acaba de lançar. Essa plataforma traz os números de uma pesquisa que buscou tecnologias e aplicativos que foram utilizados pelo governo federal, por estados ou por cidades com mais de 100 mil habitantes e que, de alguma forma, utilizam dados pessoais para, em teoria, auxiliar no controle da Covid-19. Antes de continuar, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pelo OneTrust, plataforma líder em tecnologia para a gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. De volta aos dados virais, os números da pesquisa são bem interessantes. Com base em centenas de pedidos de LAI, a Lei de Acesso à Informação, foi possível identificar 253 casos onde plataformas ou tecnologias específicas de enfrentamento da Covid utilizadas pelo governo de alguma forma se baseavam em dados pessoais para fazer isso. Essas plataformas ofereciam uma ou mais dentre 10 funcionalidades, que vão desde o monitoramento do fluxo de pessoas em determinado local, com base em dados de geolocalização do celular, até câmeras de leitura térmica, identificação pessoal, ou que determinam se uma pessoa está usando ou não uma máscara. O perigo, ou pelo menos o risco, desse tipo de iniciativa é a falta de clareza sobre como esses dados são analisados, com quem eles são compartilhados, ou por quanto tempo serão utilizados, inclusive depois da pandemia. E a gente torce para que esse depois chegue logo, né? Mas, de qualquer forma, o site dos Dados Virais, e eu deixo o endereço depois na descrição do episódio, é bastante interessante e traz dados completos sobre a pesquisa. Agora, para falar um pouco mais sobre esse trabalho, eu convidei o Pedro Saliba, que é pesquisador do Data Privacy Brasil e foi um dos responsáveis pela plataforma dos Dados Virais. Pedro, brigadão por topar essa conversa.
Obrigado, João. Sou fã do Dadocracia, sempre escuto, então está sendo uma honra participar em nome da equipe do projeto.
Então, Pedro, o que tem por trás da ideia dos dados virais? O que vocês obtiveram como resultado da pesquisa?
O objetivo do projeto era fazer um mapeamento da aquisição dessas tecnologias que utilizassem dados pessoais. Foi visto muito uso de aplicativos, de câmeras, de programas, principalmente pela mídia, mas a gente queria entender como é que, quem eram essas empresas que estavam atuando, quais eram as técnicas de segurança aplicadas, quais eram as medidas. Como resultado, nós encontramos 253 tecnologias que foram mapeadas em todo o território nacional. Nós analisamos estados, Distrito Federal e municípios com mais de 100 mil habitantes, através de pedidos de acesso à informação. Nós separamos as tecnologias em 10 funcionalidades para entender as aplicações práticas delas. E dentre as três principais foram monitoramento de fluxo de pessoas, telemedicina, com mais ou menos 30% cada, e medição de temperatura corporal com 10%. Então a gente viu que essas três funcionalidades elas responderam por quase 70% das tecnologias mapeadas. E a partir disso a gente foi entendendo também quais eram as empresas, os perfis das empresas que atuaram nessa situação, quais eram os órgãos públicos.
Entre essas funcionalidades, eu queria entender se há alguma delas que é mais preocupante ou se depende de caso a caso, conforme o contrato.
Algumas tecnologias elas são mais preocupantes por motivos que a gente já conhece. Por exemplo, a gente viu o uso e aquisição de algumas câmeras com reconhecimento facial, que tem todo o debate a respeito do seu uso, especialmente na segurança pública. Mas, a princípio, todas as tecnologias de uma forma ou de outra, tem riscos, e é exatamente por isso que esse mapeamento foi feito e é tão importante, no sentido de que, quando a gente fala do monitoramento do fluxo de pessoas na cidade, por exemplo, a gente pode estar lidando com dados sensíveis na medida em que se você... No sentido de que se você coloca em um mapa e você verifica que as pessoas estão indo a igrejas, que elas estão indo a hospitais, estão indo a sindicatos, você consegue lidar com dados sensíveis de acordo com a LGPD. Ou então, a própria telemedicina. A partir do momento que você está colhendo dados a respeito da saúde de uma pessoa, está perguntando sobre o diagnóstico dela, como ela está se sentindo, também são dados sensíveis e é realmente importante você entender quais são as partes envolvidas, quem são os operadores, quem são os controladores, se há ou não compartilhamento do uso de dados e, principalmente, se tem também um ciclo de vida definido, né? Como esses dados vão ser usados, mas também por quanto tempo eles vão ser usados, quais vão ser os processos de descarte.
Pedro, você consegue fazer uma avaliação qualitativa de grande parte desses contratos? Essas dúvidas, essas questões que você está falando, estão contempladas nos contratos? Estão presentes?
Nesse primeiro momento, a gente não fez uma análise qualitativa e se debruçou realmente nos contratos. Essa primeira fase do projeto era realmente um mapeamento e o objetivo era permitir que outras pesquisas e matérias jornalísticas e instituições interessadas também trabalhassem com esse tema. Então, o objetivo realmente era fazer um mapeamento e conseguir o máximo de documentação possível. E nesse sentido, a gente conseguiu 72 contratos e 19 extratos de diários oficiais. Mas a gente está, nesse momento, trabalhando numa fase de estudo de casos. Nós já realizamos entrevistas, selecionamos um recorte de empresas a partir de funcionalidades que mais se destacaram, empresas também que mais se destacaram, empresas desenvolvedores e fornecedores, né? Que foi como nós definimos os perfis de atores. E aí, a partir dessas entrevistas, nós tentamos entender um pouco mais como é que são essas medidas de segurança, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios a respeito da implementação na pandemia. E, nesse caso, também analisamos os contratos, mas, a princípio, é uma fase que vai vir posterior num relatório próprio.
Como que se dá a dinâmica entre quem fornece, quem desenvolve e quem compra ou ganha de graça para usar essas plataformas, essas tecnologias que vocês analisaram?
Durante a análise, a gente percebeu que nem sempre o mesmo ator que fornece a tecnologia ou produto é responsável pelo seu desenvolvimento. Então, durante o mapeamento, a gente sentiu essa necessidade de fazer a separação entre fornecedores, que são os atores responsáveis pelo fornecimento diretamente aos olhos dos usuários, e desenvolvedores que trabalharam diretamente na concepção e elaboração de determinada tecnologia ou plataforma. Isso ficou especialmente evidente com relação aos aplicativos, porque por mais que os aplicativos eles fossem oferecidos por prefeituras ou então estados, muitas vezes não era a própria prefeitura ou estado quem desenvolvia. As empresas privadas elas respondem por quase 60%, então elas realmente tiveram mais destaque, mas a gente está reiterando também a questão da pluralidade de atores. Porque órgãos públicos também tiveram bastante presença, com quase 20% das tecnologias mapeadas, enquanto desenvolvedores ou atores. As outras categorias respondem somadas por quase 15%. E essas outras categorias são entidades sem fins lucrativos, empresas públicas, instituições de ensino superior públicas ou privadas. A gente percebe que a pandemia fez com que diferentes atores, diferentes perfis de atores, trabalhassem de forma conjunta ou não para desenvolver produtos e serviços que pudessem auxiliar o poder público de alguma forma a tomar suas decisões. Nesse mapeamento, a gente verificou exatamente essas tecnologias que utilizassem dados pessoais.
Eu citei isso na minha pergunta anterior, mas ficou claro que muitas dessas plataformas, tecnologias, foram oferecidas de graça. E isso leva a gente a se preocupar com o que vem depois. Essas empresas vão se aproveitar dos dados a que eles tiveram acesso nesse contexto da Covid-19? Eles vão abrir um novo filão de mercado? O que você acha, Pedro?
A maior parte dos contratos que a gente identificou, ou seja, dentre os que a gente achou os extratos dos diários oficiais ou os contratos de fato, a gente percebeu que quase 50%, pouco mais de 50% na verdade, foram formas não onerosas, ou seja, doações, termos de cooperação, qualquer tipo de parceria nesse sentido. E uma das hipóteses que a gente está trabalhando com relação a isso, a gente desenvolve um pouco no relatório, mas vai trabalhar ainda um pouco mais, é uma possível relação de benefícios mútuos entre agentes públicos e privados. No sentido de que o poder público, ele estabeleceu muitas parcerias para agir de forma rápida às urgências sanitárias impostas pela pandemia, mas as empresas privadas também podem ter vantagens diversas com essas parcerias. Não é porque não vai ter nenhuma contrapartida financeira que ela não pode ganhar, por exemplo, ganhos reputacionais ou mesmo testagem e validação das suas ferramentas para uso posterior. Ou então mesmo um selo de validação, né? A partir do momento que você tem um contrato, mas que não seja oneroso, com o poder público, isso pode servir posteriormente como um selo de confiança, né? Seja para outros contratos com o poder público ou mesmo poder privado. Para confirmar isso, é preciso investigar mais a fundo cada caso, porque, como eu falei, é um estudo inicial de um mapeamento, mas a ideia é que exatamente a gente consiga ter subsídio empírico para analisar isso em matérias jornalísticas e em outras pesquisas.
Em algum momento você falou dos aplicativos. No relatório é uma descrição sobre os diversos tipos de pedido de acesso que esses aplicativos fazem antes de poder funcionar no nosso celular. Há casos em que essas requisições são problemáticas, Pedro?
A princípio, nós não temos dados quantitativos sobre essa questão de quantos aplicativos pedem permissões que podem ter riscos em potencial, mas na plataforma tem uma tabela que trata essas permissões, fala do nível de proteção, da função e do risco delas. Essa questão das permissões de acesso é interessante de verificar exatamente porque algumas permissões elas realmente são necessárias, como, por exemplo, você precisa se conectar à internet para acessar a maioria dos serviços, mas outras começam a chamar a atenção pela necessidade ou não disso ser exigido para executar o serviço. De repente, alguma delas pode não ser interessante para a finalidade daquele aplicativo fazer gravações de áudio. E aí faz a gente começar a se questionar: para que você precisa dessa permissão? Como esse dado, essa gravação pode vir a ser utilizada? E aí vai chegando a outras questões que foram um dos objetivos principais do mapeamento, né? Que é identificar quem são as empresas que estão fazendo isso, quem são os controladores, quem são os operadores, os termos de uso, que a gente também não analisou nesse primeiro momento, mas no estudo de caso a gente está fazendo isso com alguns aplicativos, é entender quais são as finalidades a respeito disso, se isso vai ser compartilhado ou não, seja com órgãos públicos, com outras empresas. São questões que são muito importantes e atingem diretamente a vida de cidadãos e cidadãs, né? Especialmente nos aplicativos, a gente sabe que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, simplesmente vai, aceita. Mas realmente é papel da sociedade civil, da academia e do jornalismo começar a se questionar um pouco sobre isso e trazer aquela pulga atrás da orelha, né?
Tem uma coisa que me chamou a atenção é que tem um número muito grande de plataformas, de fabricantes, de desenvolvedores identificados no relatório. Esse mercado, assim, entre aspas, não é muito concentrado, né?
No geral, a gente viu desde empresas grandes até empresas pequenas, startups de todo o território nacional. E os casos de muita concentração, na verdade, foram bem particulares, né? Como, por exemplo, a Inloco, que forneceu a tecnologia que respondeu a quase 20%. Todos os outros casos, eles passam um pouquinho de 3%, que é a Associação Brasileira de Telecomunicações. Mas o restante não chega a 3%, sendo a maioria responsável por um ou dois casos. Então, uma tecnologia que foi aplicada em uma ou duas localidades, no máximo.
Você falou da Inloco. Quais outros casos chamaram mais atenção?
A Inloco, que hoje em dia ela se chama Incógnia, é uma empresa que mudou um pouco o modelo de negócio. Antes trabalhava na área de marketing e publicidade, agora está trabalhando com antifraude. Ela se destacou e foi um caso bem peculiar mesmo, porque ela trabalhava em uma área focada para marketing e publicidade, mas a tecnologia era capaz de auxiliar em controle de transmissão da Covid, no sentido do isolamento social, auxiliar gestores públicos a tomar decisões de saúde. Outros pontos nos chamam muito a atenção, como, por exemplo, o aplicativo Os Dados do Bem, que foi especialmente implementado no Rio de Janeiro e em Goiás. E foram os estados que fecharam parcerias, tiveram mais... Apesar dele poder ser baixado, né, em todo o Brasil, é um aplicativo que, a princípio, ele serviu bastante para a questão de testagem de Covid-19. A princípio, a pessoa marcaria a testagem da Covid. Também cogitaram utilizar ele para marcar vacinação. E fez a gente começar a trabalhar algumas questões como... E quem não tem acesso à internet? Quem não tem smartphone? Que a gente sabe que a desigualdade social no Brasil é muito grande. Apesar de muita gente ter... Muita gente acaba utilizando planos de internet pré-pago e não tem pacote de dados disponível o tempo todo e exatamente para um serviço de saúde, né? Como é que será que vai fazer essa marcação? Será que dá para fazer a marcação da testagem de outras formas? Ou então algumas prefeituras que implementaram de fato serviços de telemedicina a partir desses aplicativos? Quais são os procedimentos de segurança adotados? Foi feito um relatório de impacto de proteção de dados pessoais? Como é que está sendo feito esse compartilhamento de dados? E mais importante, como é que essas tecnologias que foram implementadas, elas vão continuar sendo operadas? Então, se foi uma forma não onerosa, será que quando o contrato acabar, o poder público ele vai precisar adquirir ele? Ou então, se for fazer com uma outra empresa, ou então desenvolver internamente... E tem também as questões de reconhecimento facial, que são especialmente sensíveis. E teve alguns casos que a gente notou que também houve a justificativa da segurança pública. Então, o quão alertante é a implementação dessas tecnologias num contexto e com a justificativa da pandemia, mas que elas podem se manter ativas e se manter operacionalizáveis, mesmo após a pandemia. E para outros fins, né? Se a princípio a finalidade era o monitoramento do uso de máscaras, o monitoramento do isolamento social, será que posteriormente elas vão continuar, mas com outras justificativas, que é de segurança pública? Enfim, são questões que a gente precisa olhar com cuidado e a gente exatamente convida outras pessoas a olharem com cuidado com a gente. A plataforma ela tem a documentação toda disponível, inclusive desses casos que eu comentei.
Pedro, eu comecei o episódio hoje falando sobre esse barulho que esse tipo de tecnologia fez no ano passado, em meados, ali no segundo trimestre do ano passado. E depois a gente não ouviu tanto assim falar desse tipo de tecnologia. Elas continuam por aí depois desse hype?
O nosso mapeamento ele tem um recorte temporal bem específico. A gente trabalhou com um período de calamidade pública em 2020, que é do Decreto Legislativo número 6, então, foi até 31 de dezembro de 2020. Nesse período, a gente identificou que não foi só ali pelo meio do ano. Na verdade, desde março até dezembro, a gente viu novas parcerias sendo feitas. Com relação à Inloco, especificamente, à Incógnia, né? O índice de isolamento social, ele foi desativado. Porque pela mudança de modelo de negócio e saindo do marketing e indo para sistemas antifraudes, no site eles inclusive justificam falando que com a mudança eles têm cada vez menos dados disponíveis para fazer esse tipo de análise e aí por isso não seria relevante em termos estatísticos. Mas uma coisa que a gente trabalha também no relatório é que isso não é um movimento isolado. Essa questão de você adquirir tecnologias como soluções que muitas vezes, na verdade, não são efetivas, né? Muitas vezes, na verdade, é só uma venda de alguma coisa como um solucionismo tecnológico que muitas vezes não funciona. Isso vai continuar acontecendo. A pandemia ela foi um momento de urgência e que justificou muita coisa. Então, o objetivo de pegar esses contratos é entender quais são as finalidades. São finalidades genéricas? Isso está bem explícito? O que está acontecendo aqui? Exatamente como um alerta para o que pode vir e que vai vir a acontecer depois.
Para a gente acabar, eu gostaria que você falasse um pouco da dificuldade que vocês encontraram em relação à transparência nessa pesquisa.
Essa falta de transparência foi um dos grandes achados da pesquisa, na verdade. Foram 799 pedidos de acesso à informação que a gente separou em três passos, que foram pedidos exploratórios específicos e avançados, E desses 799, quase 30% não foram respondidos. Na verdade, a gente trabalha a falta de dado enquanto um dado em si mesmo. Então, quando a gente fala de transparência, a gente fala de um dos pilares da sociedade democrática, né? Que é você ter o controle social a respeito dos atos de agentes públicos, mas também de agentes privados, quando a gente trata do Marco Civil da Internet e da LGPD, que eles falam que precisa ter a garantia de acesso a informações claras e transparentes, os direitos dos titulares. E um dos grandes achados da pesquisa foi a gente trabalhar essa questão de que o desrespeito à lei de acesso à informação é também um desrespeito à LGPD, porque são normas que conversam. O sistema normativo, ele não é isolado, a gente não pode lidar com a LGPD de forma isolada. A gente também tem que tratar do Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet, ele está em vigor há muito tempo. Então, não é como se o poder público e mesmo as empresas privadas, elas pudessem se eximir desse tipo de responsabilidade. E por ser um número muito significativo, tanto de contratos que nós não localizamos, quanto de respostas que nós não recebemos, a gente trata isso como um achado importantíssimo da pesquisa.
É isso. Muito obrigado, Pedro, pela conversa e por esclarecer um pouco pra gente o que há por trás dos dados virais.
Obrigado, João. É uma honra estar aqui, especialmente falando em nome de toda a equipe por uma pesquisa que foi muito longa. Então, eu queria falar aqui do Eduardo Goulart de Andrade, que foi pesquisador, jornalista, que auxiliou muito a gente, da Gabriela Virgili, Brenda Cunha e Daniela Euberg, que fizeram esse trabalho conjunto muito bonito, e convido todo mundo a dar uma olhada na plataforma e também no relatório, se quiserem um pouco mais de detalhes a respeito tanto da metodologia como dessas análises que a gente está fazendo.
Esse foi o Pedro Saliba, pesquisador do Data Privacy Brasil. A plataforma Dados Virais está no endereço osdadosvirais.dataprivacybr.org. Eu deixo o link na descrição do episódio. O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.